E vamos ao assunto é política hoje com o Reginaldo Dias e Thiago Valenciano, juntos aqui comigo. Vamos falar um pouquinho de vacinação. Nós temos uma série de informações que estão aí nos principais noticiários da cidade e aqui na CBN, sem dúvida, claro, em primeira mão, de vacinação, ampliado público de vacinação, professores, profissionais do transporte, motoristas dos ônibus. Também agora vamos ter, a partir da semana que vem, a redução de 2 em 2 anos para vacinação. Se tudo isso acontecer do jeito que se espera, em sexta-feira, pessoas com 45 anos ou mais poderão se vacinar. Notícia boa. Mas vamos primeiro falar um pouquinho dessa repercussão com o Reginaldo. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia ao Thiago, aos amigos da CBN. E agora o Reginaldo vacinado.
É isso aí. Thiago Valenciano, você ainda não, de nós dois, nós três, você é o único que ainda não tomou vacina. Agora, como professor, você toma, né? Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Vamos esperar aí. Eu tô naquela fila aí, né? Aguardando.
Bom, vamos lá. Vamos começar por essa questão. Vocês consideram que a vacinação está saindo melhor que o esperado ou ainda tem muita gente esperando, Reginaldo?
Acho que começou a clarear. O prefeito adotou um procedimento mais universalizante agora e anunciou ontem uma aceleração na redução da idade, né? Eu próprio fui contemplado agora na terça-feira, mas também o pró-reitor de Recursos Humanos da Universidade, na sessão do café com a reitoria, ele anunciou há pouco que as universidades também, a Universidade Pública, né, terá uma vacinação dirigida. Então, essa conjugação de esforços do poder público, seja da universidade, seja do prefeito, tudo isso tem sinalizado uma elucidação do problema, né? Ou seja, a gente vê mais uma luz no fim do túnel do que via 2, 3 meses atrás. Mas agora, Jus, é importante que a gente não caia numa ansiedade de que o problema está resolvido ou quase resolvido. Porque pessoas como eu, que tomaram a primeira dose, ainda tem que tomar a segunda dose. E mesmo assim, as pessoas às vezes não querem respeitar aquele período mínimo de 15 dias, né? Já querem começar a se expor. O presidente da República está recomendando que se retirem as máscaras, né? O que para mim é uma temeridade, né? Ou seja, a gente vai viver ainda um tempo, mesmo com a ampliação da vacinação, com a recomendação de muitos cuidados, porque, por exemplo, a minha filha, que tem 15 anos, não está vacinada. Eu não posso contaminá-la, porque eu posso contrair o vírus correndo riscos baixos, mas eu posso passar o vírus para pessoas que não estão vacinadas e essas correm riscos mais altos do que eu.
Ô, Thiago, você considera que essa política de vacinação que o Reginaldo destacou é importante, a gente tem aí, né, a possibilidade de acelerar um pouco o processo? Até falou do presidente que está aconselhando quem tomou vacina a tirar máscara, mas enfim, a gente tem, né, nesse período agora de vacinação, uma mudança do cenário, as pessoas mais satisfeitas e tentando aí deslumbrar, né, uma possibilidade de voltar, se não agora, no imediato, um pouco para o normal, como é que vai ser a cabeça das pessoas diante disso? Porque nós estamos numa efervescência política num debate de 2022, em 2021, que... olhos vistos, né? Está todo mundo já pensando no ano da eleição.
Certamente, todos pensando no ano da eleição, mas além disso, é bom pensar no aspecto político regional, né? Até comentava com vocês aí nos bastidores de que não adianta nada Maringá ser ilha da vacina e nós não temos a região toda vacinada. Então, o esforço tem que ser coordenado também por parte do governo do estado, para que a região e para que as pessoas... ainda segure um pouquinho, né? Não saiam ainda totalmente de casa, não acelerem a vida conforme o Reginaldo comentou, porque se objetivamente nós conseguimos vacinar as pessoas até 20 anos de idade até o final do mês de julho, se a gente pensar na segunda dose, que são 90 dias aí na média, nós vamos ter as coisas melhorando com o mês de novembro. Então, assim, a gente está tentando plantar hoje o Natal desse ano. Nós já estamos com a cabeça no Natal, 25 de dezembro de 2021. Ninguém está com a cabeça no feriado da Proclamação da República, tampouco nos finados, tampouco na Independência. Nós estamos pensando lá no Natal, lá na frente. E talvez esse seja o sentimento, né, de que nós tivéssemos uma mensagem mais tranquila, mais apaziguadora das lideranças políticas do Brasil, incluindo a Presidência da República, dizendo que as pessoas precisam começar a plantar a sua tranquilidade para o Natal. Ó, gente, hoje a gente está vacinando para garantir o Natal em família. É isso, né? Objetivamente é isso que nós estamos tentando. Inclusive reaquecer a economia a partir de dezembro. Então talvez seja essa, esse o mote da vacina no momento.
Agora, cara, os prefeitos estão em destaque. A gente está falando de política, vou voltar para o Reginaldo para a gente dar uma desdobrada nesse tema, falando de política. Nós temos aí o presidente da República começando a receber apoios, alianças, acordos, né? Tem gente já, inclusive o Progressistas tem deixado isso muito claro, um dos partidos, não só, né? Tem deixado muito claro essa ideia de você fazer uma aproximação com o presidente. Não é o único partido, não. Tem PSD, tem uma série de partidos que estão fazendo esse tipo de política. A pandemia agora, mais perto aí do fim do ano, com vacinação, ela vai ser decisiva? Será que o ano que vem o Bolsonaro ainda vai ser visto como o vilão da pandemia ou como herói nacional, Reginaldo?
Existem muitos debates, Justo. Natural que faltando um ano para a corrida eleitoral, essa agenda já esteja aberta. Sempre foi assim. A diferença é que neste ano a agenda é aberta, tendo a pandemia no centro do debate, né? Então não é uma novidade que um ano antes se discuta a sucessão presidencial. Então as forças já estão se articulando. E há vários cenários. Há setores da oposição que apostam na fragilidade do presidente, mas há setores que não apostam, né? Os intelectuais também participam desse debate. Por exemplo, o presidente do SEBRAP, o professor Marcos Nobre, ele recentemente publicou aí uma intervenção dizendo que a oposição erra ao subestimar a capacidade do presidente de ser reeleito, que ele chegará forte ao processo de reeleição. É que o presidente, o Bolsonaro, às vezes ele desafia a imaginação dos intérpretes, porque ele faz movimentos que não eram muito padronizados em épocas anteriores, porque ele sempre aposta na atenção da cena política. Então ele faz declarações que mobilizam a oposição contra ele, e ao mesmo tempo ele mobiliza as pessoas que são favoráveis a ele, né? Então ele trabalha com essa lógica da atenção e não da lógica da distensão. Isso confunde um pouco. Mas lá na eleição passada, de 2020, os partidos que cercavam o presidente da República, eles saíram fortalecidos, inclusive o PP. E algumas pessoas falam assim, o presidente apoiou o candidato tal, o candidato perdeu, então o presidente está fraco. Mas o mapa da urna mostrava que o entorno do presidente tinha se fortalecido. Agora, uma coisa que não deve acontecer no ano que vem, Júlio, é a característica da eleição de 2018, que um professor chamou de uma eleição disruptiva no título de um livro. Ela não seguiu aqueles parâmetros convencionais das eleições. A eleição de 2022, que é uma eleição de reeleição para o presidente da República, então ele tem que fazer esses movimentos mais convencionais para ser competitivo. Ele tem que se cercar de partidos, ele não vai ser um outsider, alguém que corre por fora contra as forças políticas tradicionais, segundo o olhar dos seus eleitores. Então também é natural que neste momento, faltando um ano, esse trabalho de costura política comece a se amadurecer. E o deputado Ricardo Barros, que tem a base aqui em Maringá, que é um articulador político bastante experiente, já está operando para constituir uma base sólida de apoio para a campanha de reeleição do presidente aqui no Paraná. Presume-se que o mesmo esteja acontecendo em outros estados. Então, a tendência é que haja uma disputa muito acirrada no ano que vem, segundo eu consigo enxergar de agora.
Bom, aí eu vou passar a bola para o Thiago, para depois falar de uma outra coisa, que é o livro do Reginaldo. Mas vou primeiro falar dessa questão ainda, que eu quero continuar um pouco com ela, porque o Reginaldo tocou um ponto que eu acho importante. Essa eleição de 2022 vai ser diferente da que nós tivemos em 2018. Né? Bolsonaro era a novidade em 2018, agora ele é a permanência em 2022. E aí a aliança com os outros partidos. Quer dizer, aquela coisa de, para se manter no poder, eu vou ter que conversar com quem antes eu jogava pedra, né? Antes eu ficava jogando pedra, agora eu vou ter que chamar para conversar. Nessa conversa, o que se negocia, até onde vai com a negociação? Porque a gente tem movimentações políticas que já se declaram ao lado do presidente. O próprio Ricardo Barros, que é líder do governo, na Câmara de Deputados, todo mundo sabe. Mas também existe uma acenação, uma aproximação com o próprio governador, Ratinho Júnior. E acaba, quer queira, quer não, tem as eleições para o governo do estado, que pode criar uma aliança aí de formação, inclusive de união de grupos políticos que eram rivais aqui em Maringá, por exemplo, como Ricardo Barros, na figura de Silvio Barros, na disputa com o Ulisses Maia. Quer dizer, a gente vai ter novidades ao mesmo tempo que permanências, Thiago?
Ah, sim, Gilson, a gente vai ter novidades desses rearranjos, mas a permanência é a tendência do momento. Nós tivemos uma eleição de 2020, saímos de uma eleição em que todas as grandes cidades do Paraná, exceto Ponta Grossa, que o prefeito lá já vinha de uma reeleição, os prefeitos foram reeleitos com certa tranquilidade. Então a gente tende a buscar um pouco mais da política pela política, explicando esse momento eleitoral. Um momento em que é bom estar perto do presidente, porque é muito bom você estar perto do governo, que você vai ter verbas, vai ter emendas parlamentares, vai ter várias questões favoráveis ao seu mandato, mas também é muito bom estar colado. Quer dizer, eu respiro o ar que o presidente respira, eu como no prato da residência dele, mas eu não tiro foto junto, né? Então eu estou bem pertinho ali do poder, mas eu não estou tão colado.
Eu não quero me comprometer, né?
Não, ninguém quer se comprometer. Talvez seja esse o momento.
Bom,
a manutenção da sua... Os parlamentares que buscam, inclusive, a manutenção da reeleição a partir daquilo que eles já estão acostumados a fazer, talvez isso que eles estejam nesse momento. Olha só, vou tentar salvar o meu e o resto, né? Então, talvez seja esse o período que a gente esteja enfrentando. E oportuna a fala do Reginaldo, em dizer que a gente passou por um momento eleitoral em que as pessoas imaginam que o presidente está morto, que ele está totalmente abandonado, jogado às traças. Ontem já saiu uma pesquisa que ele já passou de novo à frente, do Lula, que é o seu principal oponente. Então ele ainda é o favorito para a disputa do ano que vem.
Bom, agora nós vamos falar bem rapidinho, porque amanhã tem uma conversa com o Reginaldo Dias, a gente combinou isso, ele deve confirmar, né? Porque amanhã é 11h10, a gente tem um bate-papo sobre o lançamento do livro História da AP. AP é Ação Popular. Né? História da Ação Popular. Ô, Reginaldo, dá um tira-gosto aí. Fala bem rapidinho disso pra gente.
É um livro que fala de uma política com outra lógica, né, Júlio? Uma política com uma ótica mais radicalizada dos anos 1960. A AP é uma organização chamada Ação Popular que tem origem por impulso de jovens católicos no movimento de reformas de base que antecede o golpe de 1964. E depois de 1964, essa organização sofre um processo de radicalização política e para a defesa da luta armada contra o governo militar, né, queria derrubar o governo militar pelas armas. Foi uma organização muito influente nos anos 1960, e para nosso consumo aqui, ela teve uma atuação em Maringá em 1968, numa ação política um pouco mais convencional, participando de lutas sindicais em Maringá em 1968, inclusive na greve da Norpa Industrial, que aconteceu em outubro. Né? Esse foi o tema da minha pesquisa de mestrado. E esse livro agora ele é extraído da minha tese de doutorado. Então ele aborda de uma maneira mais abrangente a história nacional dessa organização. Aliás, o livro ele tem o título no plural, ele é Histórias, né? Porque eu mostro que entre os participantes havia muitas maneiras de interpretar a história dessa organização e eu tento escrutinar esses pontos de vista. Eu me inspiro num filme chamado Rashomon, que é um filme japonês, em que o Akira Kurosawa ele narra um episódio de 5 maneiras diferentes. Então esse meu livro tem assim, a mesma história narrada de diferentes pontos de vista, né? A partir da memória dos participantes.
Então amanhã a gente tem um encontro, 11h10, para conversar sobre história da AP, a história da Ação Popular. Meu caro Reginaldo, muito obrigado e até amanhã. Amanhã o senhor tem compromisso, por favor, em 11h10, não esqueça, no CBN
Maringá de Sábado. Imunizados.
Perfeito. Senhor Thiago Valenciano, o senhor, por favor, vá para a fila, que o senhor é professor, hein?
Certamente, vamos para a fila lá, vamos esperar quando vai sair, vamos ver como que vai acontecer o andamento da vacinação e até segunda-feira.
O senhor quer participar da conversa amanhã às 11h10 com a gente? Eu te convido aqui ao vivo, vamos?
Não, amanhã é a conversa do Reginaldo, né?
Deixa eu só antes de me despedir para... inserir mais um dado aí para animar o ouvinte a participar conosco.
Certo.
A Ação Popular é a organização política que pertencia ao Fernando de Santa Cruz, aquele militante que o presidente Bolsonaro citou em julho de 2019 numa fala ao vivo, né? Então, o próprio presidente da República trouxe à baila a história da ação popular do jeito dele em 2019, e no meu livro, então, ele mostra para o leitor que se interessar pelo livro qual é a história da ação popular ou quais são as possibilidades de interpretação dessa história.
Perfeito. Meus caros, muito obrigado mais uma vez, Thiago. Bom fim de semana para você.
Obrigado, Gilson e Reginaldo, e até segunda.
Meu caro Reginaldo, um grande abraço, amanhã a gente se fala.
Até mais.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, também pelo Instagram, @ThiagoValenciano, Reginaldo Dias no Facebook. Tem seu material, seus textos, vale a pena, acesse.